voo pela história. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou a Sargento Clara Avelino e está começando mais um episódio de Um Voo pela História, o programa que te deixa por dentro das curiosidades da história do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre uma das grandes paixões nacionais, o futebol.
Um Voo pela História. O destino de hoje, a origem do futebol.
O início do esporte, que mobiliza milhões de pessoas no mundo todo, é polêmico. Há várias teorias sobre o surgimento do futebol. Antes de começar o bate-papo com a entrevistada de hoje sobre o início da prática no Brasil, vamos voltar ao passado rapidinho para saber como nasceu o esporte com o sargento Michel Herdi.
De volta ao passado por um minuto.
Alguns estudiosos afirmam que as primeiras manifestações do futebol ocorreram na China, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Na época, os guerreiros chineses se divertiam chutando crânios dos inimigos decapitados. Outros estudiosos atribuem a invenção do futebol à civilização maia, 900 anos antes de Cristo. Em tal teoria, no lugar do crânio, a bola era de couro e o jogo era ligado a exercícios militares. Os soldados se dividiam em duas coletividades e lançavam a bola com os pés para acertar aros fixos, os quais foram as primeiras traves. Segundo esta corrente, o jogo era tão intenso que o líder do time que perdia era sacrificado. Mas os registros históricos não remetem apenas aos chineses e maias. Existem evidências de esportes semelhantes ao futebol, praticado por japoneses, egípcios, além de gregos e romanos antigos. O futebol moderno se organizou na Inglaterra durante o século XIX. Na Revolução Industrial, o futebol ganhou regras e se tornou um esporte popular através dos operários das fábricas inglesas. Times começaram a ser criados, o Arsenal, de uma fábrica de armamentos, e o Manchester United, composto por ferroviários, foram os primeiros times financiados pelos patrões. Em curto tempo, os primeiros times começaram a organizar campeonatos, investir em infraestrutura e na contratação de jogadores mais habilidosos. A evolução do esporte seguiu até se transformar no jogo que conhecemos hoje, que faz pessoas de diferentes nacionalidades, espalhadas pelo mundo todo, torcerem e vibrarem.
Agora que sabemos como o futebol surgiu, vamos falar com a tenente historiadora Raquel Mota Cardoso. Ela é doutora em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, serve no Museu Aeroespacial, localizado no Rio de Janeiro, e participa do programa Comenta Quem Sabe no canal Fox Esportes 2 com a Vanessa Rich. Tenente Mota, obrigada por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço. Boa tarde, estou aqui para ajudar.
Há várias teorias sobre quem trouxe o futebol para o Brasil. Quem foi o pai do esporte no nosso país, tenente?
O mais conhecido é o Charles Miller. Ele é descendente de ingleses, ele vai estudar em 1894, então ele é um jovem de 20 anos, nascido em São Paulo, e ele traz uma bola de futebol. E aí ele começa a divulgar o futebol e começa a organizar pequenas competições no Brasil. Tanto que a primeira partida é organizada em 1895 entre duas equipes de empresas inglesas, que era a São Paulo Railway e a The Gas Company. Então essa seria a primeira partida oficial de futebol que a gente tem no Brasil.
E este foi o primeiro clube de futebol, não é verdade?
Na verdade, o registro conhecido mesmo é o do Esporte Clube Rio-Grandense, que é inaugurado em 19 de julho de 1900, que faz com que também a CBD, né, a antiga CBD, hoje CBF, que é a Confederação Brasileira de Desportos, conheça no dia 19 de julho, reconheça, né, e decrete que dia 19 de julho é o Dia Nacional do Futebol, como uma homenagem a esse Esporte Clube Rio-Grandense.
E assim, desde os tempos primórdios do futebol até os dias atuais, qual foi a mudança mais significativa na evolução desse esporte?
Olha, eu acredito que a evolução do futebol esteja diretamente relacionada com as regras. Mas aí, se você for pegar desde a antiguidade até a Inglaterra efetivamente fechar as suas regras, o desenvolvimento do futebol e a sua profissionalização posterior ajudam muito a fazer com que o futebol seja levado para o mundo inteiro. Porque é um esporte fácil, basta você ter uma bola e um grupo de pessoas para se divertir em um espaço, claro, para você poder jogar a bola. E qualquer coisa que você use como trave, qualquer coisa, digamos, qualquer coisa, desde o chinelinho até uma pedrinha, você pode usar como a trave de futebol.
Verdade. O futebol chegou aqui no Brasil de forma até elitizada, porque quem teve contato com o esporte trouxe para o país e só jogava quem teve algum contato com a Inglaterra, não foi isso?
Exatamente. O futebol começa no Brasil como um esporte de elite. Era um esporte em que apenas a elite branca participava, os negros até então não eram autorizados ou não participavam, até que o Vasco começa a mudar isso tudo e o Vasco é o primeiro time a colocar um negro efetivamente reconhecido no seu plantel. O Fluminense até teve o jogador, que aí tem aquela ideia do pó de arroz, que ele queria ficar branco, ele passa o pó de arroz na cara, começa a chover e aquilo começa a escorrer, né? Mas efetivamente o futebol no Brasil nasce como um esporte de elite, se tornando algo mais popular posteriormente, muito por conta da profissionalização do esporte. Enquanto no resto do mundo a gente já tem a Inglaterra em fins do 19, estipulando tudo, por exemplo, sistema de regras, a própria figura do goleiro, que é, se não me engano, é 1875. No Brasil, isso ainda demora um pouco a acontecer. Então, essa profissionalização do futebol, que está muito ligada também com o período da Era Vargas, se dá em 33, quando você tem uma lei que regulamenta todo esse processo do profissional que jogaria bola. Que a gente começa a ter essa entrada, efetivamente, o maior número também, né, de negros praticando futebol.
Interessante, Tenente. E na sua opinião, por que o futebol caiu no gosto popular brasileiro?
Eu acho que depois da década de 30, né, quando você começa a ter essa coisa do futebol mais profissional, esse apelo, tem uma particularidade também no futebol brasileiro, que a gente também vê no restante do mundo, mas no brasileiro é muito forte, que é a figura do operário jogador. São vários operários de várias empresas e indústrias que começam a jogar futebol. Então essa identificação do operário com o futebol, de ser uma coisa fácil, eu acho que ajuda a fazer com que o esporte no Brasil se difunda. Então, se a gente pode colocar como ele se populariza, para mim tem um grande dedo da década de 30 na figura do Getúlio Vargas, né? Dos grandes discursos que ele fazia em São Januário. E isso aproxima um pouco o público do espetáculo do futebol. E aquela coisa da paixão, né? Você vai lá, vai torcer pro seu time, você se identifica. Fluminense é o primeiro time do Rio de Janeiro, né? Fundado em 1902. A partir de 1904 a gente tem os outros. E aí os clubes de regata começam a ser também clubes de futebol.
E assim virou a grande paixão nacional, não é, Tenente?
Exatamente.
O programa Um Voo pela História fica por aqui. Gostaria de agradecer a participação da Tenente Historiadora Raquel Mota Cardoso. Ela é doutora em Histórias das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, serve no Museu Aeroespacial localizado no Rio de Janeiro e participa do programa Comenta Quem Sabe no canal Fox Esporte 2. Tenente Mota, muito obrigada por participar do nosso programa.
Eu que agradeço pela oportunidade, né? Sucesso aí com o Voo na História. Boa tarde, pessoal.
A você, ouvinte, obrigada pela companhia. Se você quiser participar do nosso programa, fazendo sugestões de pauta, críticas e elogios, é só mandar e-mail para radio@fab.mil.br. Quer ouvir esta e outras edições? É só acessar o site fab.mil.br/rádio. Lá vão estar disponíveis todos os episódios de Um Voo pela História, além de outros conteúdos jornalísticos da Rádio Força Aérea FM. Semana que vem tem mais curiosidades sobre a história do Brasil e do mundo. Até lá!
Um Voo pela História. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.